luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até as 13 horas. Abri o programa com essa bela canção do vocalista americano Billy Gilman. Esse CD se chama One Voice. Essa faixa que vocês ouviram é o mesmo nome do disco. One Voice é a quarta faixa do CD. Esse é um disco do ano de 2000. Na época em que esse trabalho saiu, eu toquei muitas vezes aqui na rádio, fez muito sucesso. Nessa época, o menino tinha 11 anos. Hoje, né, naturalmente, está com 20, 21. E a voz dele foi sofrendo alterações, ficando mais grave. Ele foi se tornando rapaz. Mas quando ele era ainda criança, a voz dele realmente era muito bonita. E vocês acabaram de escutar essa canção dele, que é uma canção muito simples, uma letra de uma criança falando que ele gosta de ir para a escola, que ele gosta dos amigos dele. A letra é simples, mas a melodia é muito bonita, a qualidade da voz dele realmente é muito fantástica. O nosso amigo Kamal, que estava fazendo o programa aqui antes de mim, está aqui e acabou de falar que gostou muito dessa música. O nosso amigo Pedro, que hoje está cobrindo a folga do Jean, do Tomás, do Evaldo, eu não sei mais de quem, né? Tá do Jean. Eu sei que eu não estou de folga, eu estou aqui, mas o Pedro está girando, cobrindo a folga do pessoal aí hoje. Bom, ontem eu estava dando uma aula para um grupo sobre chakras, bioenergia e aura. E estava explicando um tema que eu já expliquei aqui ao longo dos anos em diversos programas, mas eu melhorei um pouquinho a explicação sobre isso. E em função do esclarecimento que esse tema passa para estudantes espirituais em geral, e ontem eu observei isso no grupo que estava estudando comigo, na hora em que eu expliquei esse tema, eu vi os olhos dos alunos brilharem devido ao esclarecimento, tirou uma grande dúvida que muitas vezes acontece nos meios espiritualistas. Então, eu vou esclarecer para vocês hoje esse tema como uma forma de pegar mais pessoas com essa informação e daí tirar um dos grandes micos que as pessoas pagam em estudos espirituais. É a mesma coisa, por exemplo, de alguém chamar aura, que é o campo energético, de áurea, Pedro. Áurea, que é o brilho do ouro dourado. Aura é, do latim, sopro de ar, é diferente. É a mesma coisa de alguém chamar chakra de chácara. Então as pessoas às vezes confundem informação, ouvem dizer aqui ou acolá, ou lendo um livro a informação truncada, e daí criam distorções na informação. Que tema é esse que está distorcido e que é preciso a gente dar uma clareada também? É o tema da egrégora. O que é egrégora? Palavra que vem do grego egregorien, que significa simplesmente velar ou cuidar, proteger, significando que a luz, o céu, o alto, protege os trabalhadores espirituais dignos, justos, que fazem um trabalho bom aqui no plano físico. Então, para facilitar essa explicação, nós vamos entrar por uma outra via até chegar nesse tema. Qualquer coisa que você, eu ou Pedro, qualquer coisa que um ser humano vá fazer, a primeira coisa que ele faz é pensar naquilo. Então, tudo começa no terreno das ideias, no terreno da mente, no corpo mental. Então, tudo começa no pensamento. Ocorre que os pensamentos não são neutros. Quando nós pensamos em alguma coisa, imediatamente a nossa mente associa o pensamento com algum tipo de sentimento ou ideia correlacionada. Por exemplo, o Pedro está aqui na minha frente no estúdio. Pedro, de repente, lembrou do Hitler, um pensamento. A associação que vem imediatamente, guerra, maldade. De repente, o Pedro pensou no Buda, ou em Jesus, ou no Krishna, por exemplo. Qual é a associação que o Pedro vai ter? Luz, bondade, amor, sabedoria. Então, pensamentos não são neutros. Pensamos algumas coisas, imediatamente a nossa mente correlaciona com outras coisas, né? Por analogia, e imediatamente surge um sentimento ou uma intenção atrelada naquilo que a gente está pensando. Então, existe o pensamento e acoplado nele, somado, um sentimento relacionado àquilo. Finalmente, para a pessoa executar um movimento, se mexer, agir, ela precisa de energia para poder se mexer, para poder fluir o movimento. E para poder fazer esse movimento, que é uma ação, ela precisa de energia para poder se mexer. Acontece que energia é uma palavra que vem do grego, significando atividade ou movimento, porque sem energia você não se mexe. Então nós temos um pensamento somado a um sentimento, gerando um movimento que é a energia da pessoa, uma ação no meio. Ou seja, eu penso, eu sinto e então eu cometo a ação, né? Isso então é o que o ser humano faz. A partir disso, cada um de nós tem na nossa aura o reflexo energético daquilo que nós pensamos e sentimos. Pensei algo, senti algo, imediatamente eu ajo e a minha energia reflete o pensamento e o sentimento. Conclusão: nossa aura, nossa energia, reflete exatamente nosso mundo íntimo. Então, se alguém puder ler a aura de alguém, vai perceber as formas mentais, vai perceber uma série de coisas que estão pairando no campo energético da pessoa. Então, se nós juntarmos esses pensamentos e sentimentos na aura de alguém, se essa pessoa é vista pelo plano espiritual, pelos espíritos, se alguém vê essas formas mentais, vai poder ler o que a pessoa está pensando por dentro, né, Pedro? Então, Pedro está aqui na minha frente. Pedro está pensando, por exemplo, na esposa dele. Então, ao pensar nela, surge um sentimento. E surge, então, uma energia refletindo esse pensamento, esse sentimento imediato ali, no caso do Pedro. Então, o RG espiritual da gente, a nossa verdadeira identidade, é o que a gente pensa, é o que a gente sente. Então, se o Pedro sai do corpo, por exemplo, e usando a capacidade de plasmagem do corpo espiritual, muda a configuração energética do corpo espiritual e se torna uma bola de luz, por exemplo, em vez de apresentar uma forma humanoide, por exemplo, uma esfera de luz, é o Pedro fora do corpo, o corpo espiritual do Pedro em forma só de luz. Aonde quer que o Pedro vá no plano espiritual, como uma esfera de luz, todas as pessoas extrafísicas que olharem o Pedro vão perceber que ele é o Pedro. Então não é pela aparência que a gente sabe que é o Pedro, é pela identidade do que ele pensa e do que ele sente refletido na energia dele. Então a forma física aqui, ela esconde o campo energético, esconde o que o espírito pensa e sente, porque o corpo físico não aparenta aquilo que a gente pensa muitas vezes, mas a energia em volta sim. Quando essa energia se projeta para fora do corpo, essa energia está revelada lá fora, porque não tem mais o corpo para esconder. Então onde quer que o Pedro, que está aqui na frente, vá projetado fora do corpo, ele é o Pedro, pelo que ele pensa e o que ele sente refletido na energia. Ele pode mudar a aparência, lembrar de uma outra vida, de repente plasmar aquilo, ainda é o Pedro, né? E se eu ver o Pedro nessa condição, falar: olá Pedro, independente dele ser uma bola de luz, ou estar com a aparência humanoide agora, ou de outra vida. Então nosso RG espiritual, que revela o que a gente é, são nossas energias, que é o nosso cartão de visita. Cheguei, minha energia revela quem eu sou. Mas aqui no plano físico, como as pessoas não veem a energia, ninguém consegue perceber isso. Por isso as pessoas mentem, enganam, praticam sacanagens e ninguém nota porque não percebe energia. Então, pela energia de alguém, você sente mais ou menos qual é o caráter da pessoa, a média do que ela pensa e do que ela sente. Então, uma das formas da gente não ser enganado por pessoas, grupos ou ambientes é sentir as energias, né? É também observar o olhar das pessoas, o brilho dos olhos dela quando elas falam daquilo que elas amam. Por exemplo, dentro dos cursos que eu faço, palestras, aqui no programa, como eu faço uma coisa que eu gosto, então meus olhos brilham, estou falando da parte espiritual, que é a coisa mais elevada que existe. Então estou cheio de amor com isso, não misturo coisas banais ou personalistas minhas, do meu ego, dentro desse estudo espiritual que é muito alto, e o estudo espiritual é muito elevado e eu sou muito pequeno, e entre eu e o que eu estudo existe uma diferença enorme, porque o fato de alguém estudar um tema elevado não significa que essa pessoa seja elevada, significa que ela está tentando crescer ao estudar aquele tema elevado. Muita gente se engana nessa área, achando que estudar um tema elevado já significa que ela é elevada, e não é o caso. E eu sei disso por mim mesmo, tá? Há uma grande defasagem entre o valor que a gente quer aprender e o que a gente ainda apresenta como atitude no nosso dia a dia. Então, nesse caso, a energia da gente reflete exatamente o que a gente pensa, e o olho da gente também reflete o brilho daquilo que a gente ama. Por isso, desconfie de alguém que chega e fala assim: eu te amo, de forma murcha, sem brilho no olhar. E desconfia de alguém que trabalha com a parte espiritual e que na hora da reunião que gosta, dentro do seu grupo que gosta, não esteja com os olhos brilhando, né? Porque se aquele é o grande amor da sua vida, que é a parte espiritual que está acima da sua mulher, seu marido, seu filho ou qualquer coisa, porque transcende vida e morte, é a coisa que brilha interpenetrando todos os planos, desconfie então de alguém com um olhar murcho dentro de um estudo espiritual. Essa pessoa não está à altura daquilo que ela está tentando fazer ou trabalhar naquele ambiente. Bom, voltando à questão do que eu estava falando. Pois bem, se nós estivermos num ambiente somando nossos pensamentos e sentimentos e energias, junto com outras pessoas, nós vamos formar um ambiente energético coletivo. Então, por exemplo, ambientes refletem atividades também. Então, vamos supor que eu, o Pedro e mais um grupo de 5 pessoas estamos estudando juntos um mesmo tema. Naquele momento, nossos pensamentos e sentimentos estão focados na mesma coisa, que é o mesmo tema. Então, nossas energias estariam mais ou menos dentro da mesma média, já que nós estamos estudando a mesma coisa. E naquele ambiente onde nós estivermos estudando, formar-se-á um campo energético, que é o somatório de nós todos ali, pensando, sentindo, e nossa energia vai refletir o clima desse estudo. Se alguém entra naquele ambiente, vai entrar no campo energético daquele tema que nós estamos em conjunto estudando. Tá fácil a explicação, né, Pedro? Tá? Então tá bom. Pois bem, formamos campos energéticos. Então cada ambiente reflete energeticamente o somatório dos pensamentos e sentimentos formando a energia coletiva no ambiente. Então, por exemplo, eu vou citar uma palavra e vocês correlacionam imediatamente. Por exemplo, se eu cito, por exemplo, a atividade de um banco. Pedro, atividade de um banco, me cite uma palavra que seja o reflexo da atividade bancária. Cita aí para mim. Vamos lá, pensa. Atividade de um banco. Qual é a palavra que você falaria assim? Essa palavra resume toda a atividade de um banco. Grana. Certo? Grana, poder. Vamos fazer outra pergunta. Um shopping. Quando você pensa num shopping, atmosfera coletiva, qual seria uma palavra que você resumiria aquilo que é feito num shopping? Consumo, compra. Então, por exemplo, você pega uma torcida que vai ao estádio não para assistir o futebol e apoiar o seu time, mas os caras que vão para poder bater nos caras de outras torcidas ou quebrar o estádio, por exemplo, você vai sentir uma atmosfera de violência dentro dessa coletividade. Assim também são grupos espiritualistas. Então imagine um grupo de estudantes espirituais que resolve se reunir, por exemplo, na casa de alguém uma vez por semana num horário específico. Vamos supor que seja toda quinta de noite, de 8 às 9 e meia da noite. Então eu, Pedro e mais 5 pessoas passamos a fazer uma reunião toda quinta noite na minha casa e ali a gente vibra energia a favor da humanidade, um faz uma prece, o outro canta um mantra, o outro vibra energia, cada um do seu jeito, nós 6 pessoas ali, toda quinta noite vibrando energia a favor do mundo. Depois de 6 meses, Pedro, as nossas energias estarão impregnadas no próprio ambiente, nas paredes. Por exemplo, tem um quadro, tem uma teia de aranha atrás do quadro, até a teia de aranha estará cheia de energia. Depois de 6 meses, impregnadas as nossas energias, né? Pois bem, depois de 6 meses, está formado um campo energético dessas 6 pessoas que se reúnem ali para fazer a mesma atividade. Então, esse é um campo energético, uma atmosfera humana coletiva. Assim como tem uma atmosfera no banco, como tem uma atmosfera no shopping. Pois bem, o plano espiritual desce com as energias deles, o grupo de mentores espirituais, e interpenetra a energia deles no campo energético desse grupo. Nesse momento, Pedro, que o plano espiritual interpenetra a energia no grupo, já não é apenas a energia do grupo, porque está envolvendo a energia que vem do plano espiritual e que agora está mesclada, somada com as energias do grupo. Nesse instante, então, que o plano espiritual mistura a atmosfera deles com a atmosfera do grupo e passa a usar essas energias do grupo para favorecer a humanidade, nesse instante, essa atmosfera humana coletiva passa a se chamar egrégora. Por quê? A palavra egrégora vem do grego egregoriano, que significa velar, cuidar. Significa que o céu cuida, o céu protege. Então agora, esse grupo, não são apenas as 6 pessoas. É um mundo espiritual ali, interagindo. E mesmo nos dias que o grupo não estiver ali, o plano espiritual pode usar o ambiente e vibrar energia para outros lugares. O ambiente também é deles agora. E sempre estará presente um guardião espiritual, mesmo nos dias que o grupo não está protegendo o ambiente, ou seja, cuidando, velando. E cuidar e velar em grego é egrégora. Então, só se pode falar de egrégora se houver uma proteção espiritual do ambiente e se o plano espiritual chancelar a atividade daquele grupo que está trabalhando ali. Egrégora significa o céu cuida, a luz cuida. Então, não há uma egrégora no banco, porque não tem nenhum guardião espiritual lá protegendo nada, tem um segurança físico. Não há uma egrégora, por exemplo, num shopping, porque não tem um guardião espiritual lá, porque a atividade é humana, normal. Então, não podemos chamar de egrégora campos energéticos humanos, da atividade humana. Só podemos chamar de egrégora quando houver uma interpenetração energética do plano espiritual, projetando uma proteção e inspirando o grupo a fazer atividades virtuosas. Daí a palavra egrégora, antigamente, ser mais usada em contextos iniciáticos, por exemplo, onde grupos de iniciados criavam um campo de luz e o plano espiritual vinha e chancelava aquilo numa atividade entre planos, do plano espiritual para o plano físico. Então, egrégora é uma expressão que só pode ser aplicada quando há uma proteção espiritual do céu, do alto, da luz, em cima de uma atividade humana voltada para a prática espiritual. Então, por isso que antigamente se dizia que todo templo espiritual, não importando a linha, todo templo ou grupo que trabalha voltado a climas positivos e da luz, não importando a doutrina, tem uma egrégora. Então você vai, por exemplo, numa igreja católica, tá? Boa, bacana, né? Uma igreja séria, onde os padres ali são bacanas e passam informações legais. Ali tem uma egrégora. Você vai num centro espírita legal, tem uma egrégora. Você vai num grupo de umbanda bacana, tem uma egrégora. Você vai num grupo ocultista, legal, tem uma egrégora. Vai num grupo de yoga, legal, e daí por diante. Egrégora não tem nada a ver com a religião X ou Y. Egrégora é o campo espiritual que o plano espiritual projeta sobre, né, um ambiente onde as pessoas se reúnem buscando Deus, buscando o mais alto, buscando a espiritualidade. Isso não ocorre num shopping nem num banco. Então não posso dizer, existe uma egrégora do dinheiro no banco, não. Existe uma atmosfera coletiva humana de dinheiro no banco. Não posso dizer que exista uma egrégora no shopping. Existe uma atmosfera de consumo ali. Agora, um grupo espiritual sadio, seja lá de onde for, tem uma egrégora, porque há uma proteção espiritual ali. E outra coisa, eu não posso falar assim, Pedro, aquele grupo ali faz maldade, projeta magia para o mal contra alguém, né? Aquele grupo ali maldoso tem uma egrégora das trevas. Se a palavra treva está ali, a palavra egrégora não pode existir, porque egrégora é a proteção da luz, é o cuidado que o plano espiritual tem, velar, cuidar, proteger uma atmosfera celeste interpenetrada na atmosfera humana. Se aquele grupo pratica maldade, aquilo não tem uma egrégora. Aquilo tem o quê? Uma atmosfera coletiva humana de babaquice, maldade e de ego e de arrogância, inclusive, né? É uma atmosfera humana inferior, não é uma egrégora. Egrégora se refere a climas altos espirituais onde o plano espiritual cuida, protege. Vou repetir, egrégora, do grego, egregorien, significando cuidar, velar, proteger. Aí alguém fala, mas um grupo trevoso também não tem ali as entidades que os protegem no mal? Não, quando a coisa aperta, eles são os primeiros a correr. E entidades maldosas não protegem ninguém, elas enganam as pessoas, né? Supostamente dando uma cobertura nefasta e ao mesmo tempo drenando energia de todo mundo. Isso não é proteção, isso é engodo, é engano e mistificação que qualquer entidade trevosa sabe fazer e enganar as pessoas incautas que se aventuram em intenções escusas e malvadas. Não, egrégora sempre se refere à proteção da luz, à proteção do alto. Então é bom não misturar mais as atmosferas coletivas humanas normais com as egrégoras que são atmosferas celestes que interpenetram a atmosfera dos grupos, formando uma atmosfera mista, espiritual, bacana, elevada, a partir de uma atitude nobre, bacana, voltada para a espiritualidade. E uma coisa importante, para que a egrégora esteja boa, honrada e justa, o grupo tem que fazer jus, né, Pedro? O grupo tem que entrar no ambiente onde tem essa energia, sabendo que não está entrando no supermercado, nem no shopping, nem na casa dela, está entrando no mundo espiritual que está misturado ali. Então as pessoas têm que aprender que ao participar de um grupo, seja lá onde for, elas têm que honrar aquilo que elas estão fazendo, não pode estar ali dentro, por exemplo, praticando maldade, observando a vida alheia, fazendo fofoca, elas têm que estar ali para aprender algo, crescer, irradiar energia, mas muita gente faz lambança dentro de grupos variados, seja qualquer grupo, incluindo o meu que a gente tem aqui no IPPB, seja o grupo espírita ali, o ocultista, o de Umbanda, seres humanos reunidos, tem sempre alguns que complicam a coisa. Então é necessário que a grande maioria que mantém a egrégora no ar saiba discernir as pessoas que estão atrapalhando o trabalho que tanto elas gostam e possam priorizar no lado bom para poder neutralizar as pessoas negativas e estranhas que às vezes estão ali num grupo sem nem saber o que está fazendo ou às vezes viajando na maionese sem saber direito como respeitar uma egrégora ou o lugar onde ela está indo e as pessoas que estão trabalhando ali vibrando luz. Pedro, tá fácil a explicação? Tá? Porque ontem eu dei uma aula sobre isso, e é claro, usando um quadro, usando um data show para projetar imagens, fica fácil. Mas aqui pelo rádio, só falando, sem as pessoas verem, Então, tem que didaticamente explicar melhorzinho. Às vezes as pessoas me chamam de professor, porque eu dou aula e tal, né? Mas, na verdade, você fala professor, alguém que é mais professoral, aquela coisa. E a minha explicação é mais simples, é mais humana, é didática, sim, mas reflete exatamente mais o ser humano que eu sou do que o professor que as pessoas imaginam que eu seja. Porque nós não estamos falando de matemática nem de química. Estamos falando de consciência e espiritualidade. E isso é uma coisa que, mais do que a mente, tem a ver com o coração das pessoas. Nós estamos em cima do horário, né, Pedro? Então, vamos fechar o programa de hoje. Telefone de contato 2063-5381, 2915-7351 e o site na internet www.ippb.org.br. Agradeço aí meu amigo Pedro aí pela ajuda no programa de hoje e desejo a vocês aí um bom fim de tarde, um bom final de domingo. Eu vou almoçar agora, depois vou para casa para concentração, Pedro, porque hoje tem uma rodada do Campeonato Brasileiro daquelas, né? Então, eu sou Botafogo, né? Então, hoje eu tô torcendo pro meu time entrar no G4 ali para disputar Libertadores. Hoje o Fluminense pode ser campeão, não sabe, tem o Corinthians na parada, tem o Cruzeiro, né? Então vamos para almoçar e vou para casa agora assistir. E eu tenho certeza que o futebol não tem uma egrégora, só a atmosfera humana daqui mesmo, né? Então vamos lá participar dessa egrégora e torcer para que aconteça o melhor e que vença o melhor no campeonato. Tá bom? Gente, um abração para vocês, até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz. Indicativo de frequência ZYD 994 95,7 FM. ZYK 777 660 AM. E em ondas tropicais, ZYG 867 92 metros 3.325 kHz. Rádio Mundial, acreditando na vida.